está na linha com a gente, direto de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Isabel Carmi Treiber. Isabel é uma das lideranças para fazer esse movimento que vem buscando arrecadar fundos para fazer obras emergenciais, para que as pessoas não fiquem vivendo a situação que estão vivendo nessas aldeias, de falta d'água, com tudo que isso tem trazido, inclusive o aumento das doenças e do número da mortalidade infantil. Que situação você encontrou, Isabel?
É uma aldeia urbana, ela é do lado da cidade. São 3.600 hectares para 14 mil pessoas. Sendo que também do entorno das aldeias tem gente, outros indígenas, que vêm morar em Dourados, ou porque vai fazer faculdade, ou porque precisa, quer morar perto de parente. E isso daí aumenta a população dessas duas aldeias. A gente soube dessa falta de água pelo jornal local e resolvemos ver o que de fato estava acontecendo. Alguns amigos ativistas me ligaram, tem uma falta de água crônica e que isso precisa ser resolvido, porque viver sem água não dá. Com a falta d'água se usa embalagens não adequadas para pegar água.
Essa água eles pegam onde? Num riacho? Num
riachinho contaminado ali perto, ou no açude que tem dentro da aldeia, o que é um absurdo, porque mesmo a água, e isso é uma informação do técnico sanitário mesmo, que quando você tira a água profunda, ela pode vir, no momento em que ela entra no sistema, ela tem que ser clorada, porque mesmo no sistema ela pode ficar contaminada.
E utilizar essa água, inclusive, para beber, Isabel?
Para beber, para cozinhar, para qualquer coisa, quando você não tem água.
A Secretaria de Saúde Indígena é que provê essa água?
Foram muito bacanas com a gente. Resolvemos conversar com as enfermeiras indígenas para mapear aonde falta, de fato, água. Como são quatro postos de saúde na aldeia, e elas têm acesso ao que acontece nas microáreas pelas agentes de saúde, a informação seria mais correta, em vez de pingar moradores. Elas são moradoras, as enfermeiras indígenas e as agentes de saúde, claro, também.
Agora, essas caixas d'água que no momento estão sendo enviadas, elas puxariam água de onde?
Quando a água consegue chegar nesse local, armazenar para o dia seguinte, entendeu? Para verificar a falta de água, nós conversamos com as enfermeiras indígenas nos postos de saúde, que são quatro, porque elas têm acesso à área delas do posto e à área delas como moradoras.
Sim, mas essa água, ela, na verdade, ela é uma água de poço, é isso?
De 10 poços profundos.
10 poços.
Ela tem muita vazão. A vazão dos poços são boas. O problema é a rede. Primeiro, tem vários problemas na rede. Cheia de vazamentos. No Bororó, por exemplo, não tinha vazão intermitente. Eles trocaram uma bomba e a pressão melhorou. Conforme o próprio técnico, precisa de uma adequação desse sistema para a nova realidade.
Precisa de um projeto.
Para armazenar água, pontualmente foi colocado 150 caixas de água. Mas isso tem que mexer na rede, para a água chegar em todos os cantos da aldeia. Você tem que ter a manutenção do sistema. Se você não vai consertando as coisas, a coisa piora. Tanto que o técnico do saneamento informou o que tem de vazamento, tanto que a campanha é pontual para tentar sanar esses vazamentos.
Qual é a proposta pela Secretaria de Saúde Indígena?
O que eles me informaram? Que eles descobriram que não existia projeto nenhum de engenharia em Brasília para o Mato Grosso do Sul. Portanto, eles demitiram 3 engenheiros. Estão contratando engenheiros e fazendo projetos para que isso possa andar. Prontamente, o que eles fizeram foi mandar um técnico de saneamento verificar tudo isso, mandaram as caixas d'água, tentaram consertar o que deu para ser consertado, como, por exemplo, essa bomba do Bororó, e que à noite está chegando água, e agora eles têm que fazer projetos realmente estruturantes. A licitação demora meses.
Meses,
né, então não dá para ficar esperando a licitação para fazer a coisa estrutural, enquanto aqui tem 40 graus de temperatura e o pessoal não tem água para tomar banho, para beber, para cozinhar, para nada. Estavam dizendo que era 80% da aldeia que não tinha água. Não, não é bem assim. É crônica essa falta de água.
Oi, Isabel, nesse momento, como é a campanha que você, com seus amigos, vem liderando via internet? A ideia é consertar os canos?
Consertar os vazamentos. É só para o conserto de vazamento tentar ajudar que a pressão melhore, e, por não ter perda, certo? E que para aguentar até a parte estrutural ser feita. A campanha é muito simples. Depósito direto numa loja de material de construção, que o dono foi muito bacana com a gente, emprestou a conta dele para a gente. O técnico de saneamento vai à loja, ele retira o material, ele fez uma lista do que ele precisava para fazer esses consertos, ele retira esse material e ele está começando a fazer os consertos.
Esse técnico, ele é ligado a que órgão?
A CESAI.
A própria CESAI.
O DVMS pôs um técnico de saneamento para cuidar disso aqui. A campanha é R$3.700 e poucos. É um nada para poder tentar deixar a coisa andando até conseguir consertar.
Que análise você faz dessa situação de descaso na qual vivem os Guarani Kaiowá, que já tem um problema crônico? Vários deles já me disseram que passam fome, muitos vivem de cesta básica, não tem como plantar.
A questão indígena no Mato Grosso do Sul tem que ser resolvida. A questão da demarcação de terras tem que ser resolvida. E não só a demarcação. Campanhas sociais com ajuda, estrutura para que eles consigam andar para frente. Porque não basta você dar uma terra. Essa terra está totalmente detonada. O índio não pode comprar nenhum veneno para formiga. Você tem que ter uma política de Estado aqui forte e estruturante de uma vez por todas. Todo mundo sabe a miséria que é. Tem o pessoal em beira de estrada, na aldeia, tem gente que não tem espaço para plantar. Um tem, o outro não tem. Então, vive do quê? De salário? Vai trabalhar onde?
Cortador de cana, né?
Outros estudam.
Muitos são cortadores de cana, né, Isabel?
Também vão para cana, que, claro, imagine o trabalho que é.
Uhum.
Então, é complicado isso. Na verdade, Mato Grosso do Sul tem que resolver de uma vez por todas essa questão da terra e de uma ajuda real do Estado. Do Estado, que eu digo Estado brasileiro mesmo, de políticas sociais de uma vez por todas.
Isabel, quem quiser ajudar, como é que faz? Entra em contato com você pelo Face, se você quer deixar já a conta para as pessoas fazerem o depósito, qual você considera que seja a melhor maneira de ajudar? Depois lá na nossa página, nós vamos subir a conta direitinho, mas se você quiser já deixar o número da conta ou um contato para que as pessoas possam se engajar nessa campanha, falta pouquinho, gente, para se chegar a esse valor,
como
disse a Isabel, é pequeno, né, diante do todo. Que você gostaria de deixar aqui para que a gente passe como informação para todos aqueles que nos ouvem agora e nos ouvirão depois?
Olha, para mim, eu acho, posso te passar a conta, como a gente pode, você pode deixar num link, como você preferir.
Certo. A conta é do Bradesco, é isso?
É Bradesco, agência 0189. Conta corrente 74573, dígito 1. Comemat Limitada. Certo. E o CNPJ da loja é 01-110-716-1000, ao contrário,
0001-04.
É importante que a pessoa que faça o depósito entre em contato conosco via Facebook para mandar inbox o depósito, porque esse é o nosso controle do que entra na loja.
Você acha importante que se mande e-mail para a CESAI e para outros órgãos de governo que tem a ver com a questão indígena, como a própria FUNAI, para que se procure essa política estruturante?
Ah, eu acho, claro que acho. Eu acho que a sociedade civil tem obrigação de cobrar A gente não pode fechar os olhos ao que acontece em N coisas no país. Nós temos que estar juntos e cobrando, sim.
Muito obrigada, Bebel.
Obrigada, beijo.